Diz assim o Senhor, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Vamos agora, irmãos. Vamos continuar. E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três coisas que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos repetir, irmãos? Repita comigo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Rei Santo, amado Mestre, te louvamos, Senhor, por esta palavra. Senhor, te louvamos pelo teu poder. Queremos agora ouvir a tua voz, Senhor, ser edificados por ti, curados por ti, Senhor. Queremos, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, sentir o teu Espírito Santo através da tua palavra. Pai, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, na minha alma, Rei da Glória, Lavacheia, Sandalalabarraias, para falar, Senhor, da glória da tua grandeza agora, Senhor, e do teu poder. Glorifica o teu nome através dessa palavra maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Amém. Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, essa é uma palavra que muitas vezes, né, faz com que nós entendamos aquilo que o mundo quantas vezes questiona, né? Que as pessoas olham muito para Deus. Quantas vezes as pessoas olham para Deus e procuram encontrar em Deus apenas um Deus misericordioso, né? Apenas um Deus que é amor. Quando na verdade esses atributos de Deus, a misericórdia e o amor, eles são transmitidos pelos outros atributos dele. Na verdade, Deus é amor porque ele é justo. Na verdade, Deus é amor porque ele é fiel. Na verdade, Deus é amor porque ele nos criou. Simplesmente por isso. E nós sabemos que o amor, o sentimento de amor, né, de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, ele é incomensurável. O amor dos pais para com o filho não dá para se medir, não dá para se quantificar, porque é algo incompreensível. É algo que não se compreende, não se discerne no nosso dia a dia. Eu sempre falo, quando eu converso com pessoas assim que estão grávidas, mulheres que estão grávidas com pais, que, aliás, futuros pais, né, que terão os seus filhos, eu sempre falo para eles assim, né, que eles não conseguem eles não sabem, não dá para imaginar o que será a partir do momento que nascer aquela criança. É impossível você imaginar antes de viver o que é vivenciar ali, né, ter um filho, por conta daquilo que é incompreensível. O amor de um pai para um filho, ele não se discerne, não se compreende como isso acontece. Simplesmente acontece e esse sentimento você não consegue explicar por que, que aconteceu daquela forma. E esse amor é o mesmo amor que Deus tem por nós. Ele tem amor e ele, diferentemente do homem, ele consegue trabalhar nas nossas vidas de forma justa e de forma sábia. O homem muitas vezes deixa envolver pelos seus sentimentos, sentimentos, né, de amor, sentimentos de misericórdia, e acaba errando e fazendo com que as pessoas que estão envolvidas muitas vezes por esses sentimentos sejam prejudicadas por conta de um engano do nosso próprio coração. E Deus não é assim. E Deus explicou nessa palavra algo muito importante para as nossas vidas. Ele disse como nós vamos medir se nós verdadeiramente amamos a Deus. E a Bíblia diz que o nosso amor a Deus, ele tem que ser maior do que um pai para um filho, ou do que um filho para um pai, ou do que de um irmão para com o seu irmão. É interessante isso. É muito interessante isso, porque as pessoas, elas muitas vezes elas não conseguem perceber que esse é o desejo de Deus. Conseguem sentir um sentimento muito profundo pelos seus filhos ou pelos seus pais, e ao mesmo tempo não conseguem digerir que isso é necessário, que o amor que nós devemos entregar a Deus é muito maior, deve ser maior do que aquele que nós entregamos para um filho, ou do que nós entregamos, né, para os nossos próprios pais. E não há como discutir isso, irmãos. Não adianta você questionar essa palavra, porque esta é a verdade e a vontade do Senhor. É isso que Deus deseja para as nossas vidas. Quando Jesus Cristo, ele escreveu uma palavra de muitas outras que ele escreveu, dizendo que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos mais do que a ele, não é digno dele. Então nós devemos compreender que quem não faz isso, quem não ama a Deus, acima de tudo e acima de tudo, não é digno dele, não merece ele. Em outras palavras, não merece o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele não abre mão de ser a prioridade máxima, de ser o mais importante, de ser aquele que nós mais desejamos, de ser aquele que nós mais honramos, daquele que nós mais desejamos. Deus não abre mão disso. Não adianta você achar, não adianta você buscar, né, entregar a Deus algo diferente disso, porque o Senhor Deus não escreveu isso. Ele escreveu exatamente o que você está ouvindo agora, e ele disse aqui: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Jesus falou: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Então nós devemos entender que é um fundamento. Um fundamento. Não existe chance de nós tratarmos Deus de forma diferente com aquilo que Ele deseja que nós tratemos. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas são frias espiritualmente, elas não têm vontade de orar, é por isso que elas não têm dons espirituais, é por isso que as pessoas vêm no culto e logo sentem vontade de ir embora, por conta da frieza do seu coração em relação a Deus, por conta da frieza, né, daquilo que as pessoas estão entregando a Deus. Deus é sempre aquele que... Está na moda um negócio aí, um termo, né? Pagar o pato. Deus é aquele que sempre paga o pato, né? Deus é aquele que sempre paga o pato, né? Falta dinheiro, a primeira coisa que as pessoas fazem é não dar o dízimo, ao invés, né, de dar o dízimo e buscar através da sua inteligência uma renegociação ou algo parecido em relação às suas dificuldades. As pessoas não têm tempo e tiram de Deus o tempo que elas necessitam. As pessoas não faltam no seu trabalho para fazer algo que elas têm que fazer no seu dia a dia, mas faltam nos cultos, faltam nos seus compromissos na igreja para poder fazer as coisas que têm que fazer. Deus é sempre aquele que é o quê? Deixado de lado. As coisas que são de Deus são sempre aquelas que são menos importantes, aquelas que nós podemos deixar e não vai acontecer absolutamente nada. Se eu faltar no meu serviço, eu posso ser mandado embora, mas a pessoa se esquece que se não entregar a Deus aquilo que tem que entregar, coisas muito ruins também acontecerão. É impressionante, eu estou falando de uma forma muito forte para que você compreenda, para que você compreenda. Estou generalizando também, que você possa entender e compreender o coração de Deus em relação a determinadas coisas, né? Porque muitas vezes as pessoas são extremamente levianas em relação a Deus, mas não são levianas em relação ao seu dia a dia neste mundo. Honram tanto o homem e deixam de honrar a Deus, né? Em relação àquilo que tem que ser feito. Uma vez uma pessoa veio falar para mim, falou assim para mim, ela me ligou e falou assim: pastor, olha, eu sei que eu estou escalado para fazer determinado serviço na igreja, mas eu estou com tal problema e eu não vou poder ir. Aí a pessoa falou assim para mim: eu espero que o senhor compreenda, né? Eu olhei para ele assim, dei uma risada e falei assim: irmão, eu compreendo tudo. Tudo que você me justificar, eu compreendo. Agora você deveria saber se Deus vai compreender. Você deveria saber se Deus compreende, né? Eu sou compreensivo, né? Extremamente compreensivo, né? Agora, a primeira pessoa que você devia perguntar se ele compreende é Deus. Chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu vou deixar de cumprir um compromisso meu, porque eu vou ter que fazer isso. O senhor compreende isso? O senhor aceita isso? Se nós tivéssemos atitudes parecidas com essa, talvez a nossa vida espiritual fosse melhor. Se as pessoas, né, colocassem Deus no seu devido lugar, com certeza a unção, o poder, a glória, a majestade sobre a vida da pessoa seriam muito maiores do que são. E nós viveríamos aquilo que diz esse texto bíblico no Salmo número 1, que nós lemos em outros salmos, que tem a mesma palavra, em outras promessas de Deus, né? Tudo o que Ele faz será bem sucedido, porque Deus estará conosco, cuidando de tudo e nos dando sabedoria para que nós possamos ser bem sucedidos, né? Tanto em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre falo, as áreas da nossa vida são caixinhas, né? E muitas vezes nós somos bem sucedidos em determinadas áreas, e em outras áreas da nossa vida nós somos extremamente mal sucedidos. Está errado. Existe algo que tem que ser consertado quando determinada caixinha da sua vida ainda está descontrolada. Porque tudo tem que ser bem sucedido na sua vida. Bem sucedido significa que você vai sentir paz, que você vai sentir alegria em todas as áreas da sua vida. Lutando, né, mas ao mesmo tempo contemplando a glória de Deus em todas essas áreas. Então existe, obviamente não existe um padrão, vou só citar alguns exemplos, né, a área profissional, a área familiar, a área ministerial, a área estudantil, e aí vai outras áreas. Se você, a área de conhecimento bíblico, a área, né, se nós formos olhar, né, dos vícios, você não tem um padrão de área, mas são áreas que muitas vezes as pessoas lutam tanto e não conseguem ainda ter a plenitude daquilo que Deus deseja nessas áreas, por conta de uma mudança que tem que existir nas suas próprias vidas, porque a palavra de Deus já foi lançada. A palavra de Deus, que é a verdade, já foi lançada. A palavra de Deus, né, conforme disse João aqui, né, ela é autêntica. E é interessante, irmãos, porque tem um trecho da palavra aqui que eu não sei se você se atentou, mas o Senhor diz assim no versículo 10, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. O que, que Deus está falando aqui?
O mundo hoje está tão tenebroso. As pessoas na igreja hoje elas estão tão envolvidas com o mundo que fazem, conforme diz a Bíblia, que Deus mentiroso. A Bíblia diz, o testemunho de Deus é a verdade. E aquele que não acredita no testemunho de Deus, o faz mentiroso. O considera mentiroso. E as pessoas não estão se apercebendo disso, porque a palavra de Deus é a verdade. Quantas pessoas, às vezes, deixam de lado a palavra de Deus para crer, não é, num fundamento que não existe em lugar nenhum, que foi criado no coração da pessoa por comodismo, ou porque a pessoa quer ali ter uma vida tranquila em relação a determinada cobrança que Deus faz na Bíblia. E se você não crê na Bíblia, você faz Deus mentiroso, porque Deus escreveu a Bíblia, porque Deus deu ao homem a Bíblia, porque Deus inspirou o homem para escrever a Bíblia. E eu creio que se você crê que Deus é poderoso para criar os céus e a terra, para ter criado o homem, você também vai acreditar que Deus tem poder para deixar um livro escrito para o homem. Esse livro tem muito poder. Quem já viveu isso, quem segue esse livro entende que ele é a verdade plena de Deus e tudo se sujeita a este livro. Os demônios se sujeitam a esse livro. Você lança a palavra de Deus para eles, eles se sujeitam a ela, porque Deus falou, e quando Deus fala, é a verdade. Então não passe pela sua cabeça, não faça como aqui, João estava, inquirindo e mostrando através dessa carta às pessoas, para entenderem que aquilo que elas muitas vezes fazem de Deus, dizendo, se você não crê no testemunho de Deus, você o chama de mentiroso. E quem é mentiroso? É o diabo, que a Bíblia diz que mente desde o princípio. Quem não crê na Bíblia, blasfema contra Deus. Simplesmente blasfema contra Deus. E nós devemos buscar esse entendimento. Não com teorias, com fábulas, conforme diz a Bíblia, mas com o entendimento do Espírito Santo. Não tem coisa maior e melhor de você buscar o entendimento da palavra de Deus através do Espírito Santo, não por fábulas, ou por histórias, ou por inventanças, ou por teorias teológicas, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus fala através da sua própria palavra, discernindo a palavra de Deus pela sua meditação, por aquilo que o Espírito Santo de Deus falará aos seus ouvidos. Irmãos, a igreja, ela é muitas vezes conduzida por um caminho que não deve trilhar, porque nós devemos ouvir a palavra de Deus e discernir. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele ouvia tudo, mas ele guardava aquilo que lhe convém. E ele sugeriu isso a nós, que nós devemos examinar tudo, guardar aquilo que nos convém, aquilo que convém, melhor dizendo, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Espírito de Deus, aquilo que vem do Altíssimo, e você tem condições de discernir isso pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque, irmãos amados, eu creio que quando você tiver uma grande experiência com Deus, as suas dúvidas serão inequívocas, não existirão dúvidas, porque a presença de Deus será tão forte, a presença do Espírito Santo de Deus será tão forte, que você absolutamente terá dúvidas em relação àquilo que é Deus, em relação àquilo que Ele quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é, o testemunho de Deus é, Deus deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Essa é a verdade de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus foi enviado por Deus para salvar as nossas vidas, edificar as nossas vidas. Por isso que ele terminou esse versículo, esse trecho da palavra, dizendo:
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não adianta. E ter o Filho, irmãos, vai muito além de você um dia ter se batizado nas águas, de você um dia ter dito que você acreditava que Jesus é o Filho de Deus. Ter o Filho significa obedecer o Filho. Ter o Filho significa honrar o Filho. Ter o Filho significa que você o ama mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. Você fala assim, é muito difícil isso. Uma vez me falaram isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que não era católica, um cunhado meu. E ele sempre me procurava assim, porque ele se intrigava, né, com as minhas experiências com Deus, com aquilo que eu pregava. E eu falei isso para ele. Falei, olha, o maior fundamento cristão, o cristão prova que ele é cristão verdadeiramente quando ele ama a Deus acima de todas as coisas. Aí ele mostra que ele é cristão. Aí ele falou assim, mas isso é muito difícil. Eu olhei para ele e falei assim, né, é muito difícil para aqueles que não conhecem o Senhor. É muito difícil para aqueles que estão tomando decisões equivocadas na sua vida. Porque tudo passará. Tudo passará. Somente Deus permanecerá. Somente o Senhor Jesus permanecerá. Então as pessoas estão se equivocando e se equivocando e se equivocando e fazendo escolhas erradas. Quando Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, isso deveria ser o guia dos cristãos. Isso deveria ser uma fonte de apego para que o cristão possa entender que, né, a nossa luta aqui nesse mundo é para alcançar as coisas de Deus. Porque o resto, Deus vai dar. Porque tudo que nós necessitamos, Deus vai dar. E com abundância, o melhor desta terra, o melhor para nós, o melhor para aqueles que amam a Deus. Esta foi a promessa do Senhor. E as pessoas pegam esse versículo tão batido na igreja, tão falado na igreja, e pouco seguido. E pouco seguido na igreja. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como é interessante, se a gente, eu não quero me alongar não, já vou encerrar, mas como é interessante nós olharmos para as pessoas às vezes que estão lutando de forma às vezes insana. Estão se esforçando de forma insana no seu trabalho. E acham que aquilo, né, se não acontecer daquela forma, né, eles não conquistarão aquilo que têm que conquistar. Eu digo para você que Deus não te deu nada para você tratar de forma insana. Deus colocou nas suas mãos aquilo que você controla. Aquilo que você deve controlar, aquilo que você deve administrar, e administrar bem, para que tudo te vá bem, né? E eu sempre dou o exemplo de que eu trabalhei sempre com informática, sempre com grandes contas, sempre com grandes problemas acontecendo no dia a dia, e eu saía todos os dias 5 da tarde. Meus colegas ficavam todos até 8 da noite, até 8:30 da noite, 9 horas da noite, e 5 horas da tarde eu pegava minhas coisas e saía. 5 da tarde eu pegava as minhas coisas e saía. Quando eu mudei para Jundiaí, eu trabalhava em São Paulo ainda, fiquei alguns meses trabalhando em São Paulo, eu saía 5 da tarde, 6 horas eu estava em casa, estava entrando na garagem de casa, todo dia. E eu chegava em casa às 6 horas, e meus colegas, que tinham outros clientes, saíam 9, 8:30,
Ficava até chato eu pegar minhas coisas e sair, e todo mundo lá. Por que isso, irmãos? Porque Deus cuidava. Não é que eu sou inteligente demais, porque eu sou um cara bom, não. Porque eu colocava as coisas de Deus como muito importantes na minha vida. E Deus cuidava do resto. E Deus preparava tudo ali. Deus preparava tudo para que eu pudesse exercer os meus papéis com dignidade, tanto no meu trabalho quanto na igreja, quanto na minha família, na minha casa, todas as áreas envolvidas têm que ser bem cuidadas e honradas por você. E às vezes você está menosprezando, abrindo mão de algo de Deus, e você está se esforçando de forma insana, vou dizer essa palavra, de forma louca, o outro lado, quando na verdade tudo deveria estar indo bem. Todas as áreas, todas as caixinhas deveriam ali estar funcionando, e funcionando com bastante paz e bastante alegria, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus. Que você hoje possa olhar para a sua vida espiritual. Olhe para a sua vida espiritual. Talvez você tenha vindo buscar uma vitória na área material, mas eu gostaria que você agora entendesse que a tua vitória já está determinada por Deus. Se a vitória da tua vida espiritual acontecer, se você estiver bem posicionado espiritualmente, você será bem sucedido. Tudo o quanto ele faz será bem sucedido. Esta é a palavra de Deus para você e para mim. Esta é a promessa de Deus para você. De qualquer jeito, não. Quando você fizer do jeito de Deus, porque do teu jeito, do meu jeito, do jeito que a gente acha que deveria ser, pouco importa. Nós temos que dar ouvidos àquilo que Deus fala e obedecer aquilo que Deus fala, do jeito que Deus fala, e aí vai dar certo. Aí você vai ser um conquistador, aí você vai ser uma pessoa vitoriosa, para a glória do Filho de Deus. Esta é a chave da tua vitória, né? Conforme diz aqui, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de que? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Cristo é a chave da nossa vitória. É isso que vai nos fazer vitoriosos. A nossa fé, a nossa perseverança, o nosso amor em relação ao nosso Deus, em relação a nosso Salvador. Vocês ouviram ali, veio um senhor aqui agora há pouco, e não dá para entender como uma pessoa vive do jeito que esse homem está vivendo. E ao mesmo tempo eu falei de Deus para ele. Eu dei uns conselhos para ele na área secular, porque eu não me conformei com aquilo que ele está vivendo, como ele está vivendo. Um senhor de 59 anos de idade. Disse para ele, ó, o senhor tem que fazer isso, 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 isso. E falei, o senhor tem que buscar Deus. Amolece o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor. Fala com Deus. Ele estava com fome. Eu falei assim, nós vamos pagar uma refeição para o senhor. Vamos resolver o teu problema agora. Agora. Mas daqui a pouco você vai ter fome de novo. Conforme disse Jesus para a samaritana lá, né, Leonardo? Você vai ter fome de novo. Se você não tiver Deus, você vai andar num círculo e nunca vai resolver os seus problemas. E eu falei assim, vai lá agora. Pedi para o Leonardo acompanhá-lo ali. Falei, vai lá agora. Se alimente. E depois vem aqui e participe do culto. Busque a Deus. Não importa a hora que você chegue aqui. O Leonardo já está aqui. Cadê o homem?
São escolhas. São escolhas. São escolhas. Fique de pé. Vou orar por você agora.